Olá, amigos, que bom estar de volta com vocês nesse domingo, mês de agosto, ainda sob efeito da pandemia, ainda no meio de tantos desafios na vida. Eu quero começar uma nova série de mensagens com vocês, com o título Reciclagem, quando Jesus nos dá novas oportunidades. É um tempo de reciclar pensamentos, um tempo de reaprender com experiências passadas, um tempo de crescer, de aceitar novos desafios. Muitas pessoas estão aprendendo a fazer compostagem nessa época. Entrou meio que na moda, uma prática antiga no mundo, que sempre foi feito, mas que agora está acontecendo aqui no Brasil, pelo menos em apartamentos, em lugares onde antes isso nem era pensado, porque as pessoas estão começando a produzir plantas e verduras e temperos em casa, estão fazendo seu próprio adubo, e aquilo que antes era só lixo, era descartado, agora passa a ser, como já era antes, mas na experiência de muitos, um adubo de excelente qualidade. Mas quando a gente joga esse mesmo resíduo alimentar fora, ele vira churume e parece que não serve para mais nada. Mas até nessa ocasião, ainda serve para produção de energia. E o mundo cada vez mais usa essa energia que vem daquilo que é asqueroso e desprezível. Quantas coisas nós queremos jogar fora da nossa vida, esquecer, coisas que nós consideramos descartáveis, oportunidades que nós perdemos, amizades que foram desfeitas. Igrejas que nós passamos e tivemos uma experiência ruim e queremos esquecer, casamentos desfeitos que trouxeram dores e agora nós nem queremos pensar, oportunidades perdidas, anos de vida, relacionamentos desfeitos, amizades, casamentos, vínculos em outras direções, feridas que nós só queremos esquecer. Sonhos que se despedaçaram, expectativas que foram frustradas. De que maneira Deus pode transformar experiências dolorosas em bem? De que maneira Jesus pode nos dar novas oportunidades quando grandes oportunidades já foram desperdiçadas? Provavelmente você já conversou com uma pessoa mais idosa que passa a maior parte do tempo lamentando oportunidades perdidas. Mas todos nós que temos um certo nível de consciência e de maturidade, reconhecemos que nós já perdemos oportunidades na vida, desperdiçamos tempo. E é precisamente sobre tempo que eu quero falar hoje, no início dessa série. O tempo passa. Deus dá o mesmo número de horas do dia para todos, o mesmo número de dias na semana, no mês e no ano para todos. Mas a maneira como cada um usa o tempo é completamente diferente. Alguns usam de maneira extraordinária, produtiva, intensa. Outros deixam o tempo passar, são levados pela preguiça, ou pela negligência, ou pela estultícia. Mas Jesus quer nos dar novas oportunidades a despeito do que já passou. Eclesiastes, lá no capítulo 3, diz que há tempo para todo propósito. E há tempo também para aprender a não negligenciar, a não desperdiçar o tempo como no passado. Há tempo para viver as novas oportunidades que Deus nos dá hoje, agora. É claro que, se nós formos sinceros, nós temos dores em relação ao que passou. Aquilo que nós perdemos, aquilo que nós desprezamos. há tempo que perdemos com pecados, com equívocos. Mas Jesus nunca nos deixa apenas na frustração. Ele tem um recomeço. Ele tem um novo tempo. E eu quero usar uma história que me inspira muito, que é a história do início do chamado e dos primeiros movimentos de Abraão, quando ele ainda chamava-se Abrão, e como Deus fala com ele. Eu quero ler com você alguns versículos do capítulo 12 de Gênesis. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então partiu Abrão, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abrão construiu um lugar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa de Betel, a oeste de Ai. A leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Eu quero conversar com vocês hoje, com base nessa história, que Deus tem novas oportunidades para nós, a despeito da nossa idade, ou de quantas oportunidades nós já desperdiçamos. E nós aprendemos lições importantes com Abrão. Abrão significa pai elevado, pai ilustre, pai excelso. Mas Deus mudou o nome de Abraão, que vem de Ibrim, que tem esse significado, né, para os hebreus, de pai elevado, e deu o nome de Abraão, que significa pai de muitos, ou pai de uma grande nação. Para a gente, em português, mudou só uma letra, né? Mas no original muda um pouco mais e acrescenta o significado de uma palavra adicional, e por isso é a fusão de duas palavras, e então ele se torna pai de uma grande nação, porque a palavra Ramon é adicionada a Abrão. Então aqui Deus está dizendo para um homem que não pode ter filhos porque a esposa é estéril, que ele não é só não tem um nome que faz alusão a um grande pai, a um pai ilustre, que poderia ser o pai do céu, por exemplo, mas que ele é um pai de muitos, embora não tenha nenhum filho. E é interessante que Deus não está limitado a nenhuma circunstância, e Ele quer nos ensinar a usar o tempo que nós temos e não lamentar o tempo que nós perdemos. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você e encorajá-lo é crer que Deus faz mais por meio dos desafios que nós aceitamos do que desperdiçamos nas oportunidades que perdemos. Eu vou dizer isso de um jeito melhor. Creia que Deus faz mais por meio dos desafios que aceitamos do que desperdiçamos nas oportunidades que perdemos. O versículo 1 a 3 diz: o Senhor havia dito a Abrão: deixe a sua terra natal, saia do meio dos seus parentes, eu farei de você uma grande nação, eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou torná-lo famoso, eu vou abençoar pessoas por meio de vocês. Deus chama Abrão num tempo em que a vida dele está estruturada, num tempo em que a vida dele está organizada, e diz: deixa tudo para trás. Você pode imaginar alguém que cresceu na sua cidade, na sua região, que já tem influência, que já tem conquistas, que já tem recursos, que já tem um nome, e Deus simplesmente diz: abandona tudo. Talvez, se você já passou por uma falência, você entenda um pouco essa sensação. Não é que Abraão faliu, mas ele tinha que abandonar, deixar para trás reputação, experiência, atividades, relacionamentos. A sensação que alguém tem quando algo que investiu muitos anos, muito esforço tem, quando isso é perdido ou precisa ser abandonado, é a sensação de que perdeu tempo, que perdeu anos de vida. Frustração é algo que sempre vem junto com essas mudanças. Mas Deus tem para Abrão um desafio que nem é assim tão claro para ele. Porque o Senhor diz: sai da sua terra. O desafio não era necessariamente para onde ele ia, era o que ele tinha que deixar. Algumas pessoas não estão produzindo hoje porque não conseguem parar de lamentar aquilo que passou, aquilo que perdeu, aquilo que ficou para trás: traições, amizades perdidas, dinheiro perdido, oportunidades perdidas. Talvez decisões do seu passado fizeram você ter a sensação de que todo investimento feito foi perdido. Abraão poderia argumentar com Deus: mas tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, vai ficar para trás, então eu perdi meu tempo. Mas Abraão entende que as oportunidades que Deus dá, quando são aceitas, quando são aproveitadas, produzirão mais e terão mais impacto do que qualquer outra coisa que produzimos ou poderíamos ter produzido nas oportunidades que nós perdemos. Lamentar aquilo que passou não muda nada. Nós não podemos voltar atrás. Nós não vamos poder aproveitar as oportunidades que já passaram. Mas quando Deus nos dá novas oportunidades, nós podemos fazer algo que nem se tivéssemos usado todas as oportunidades, nós teríamos alcançado. Mas a murmuração, a prisão ao passado, a frustração podem nos impedir de enxergar e compreender a grande oportunidade e a grande misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, que nos chama para deixar o velho e avançar para o novo. Aprenda com Abraão. Não importa o que precisa ficar para trás. Deus usa todas as experiências, todo aprendizado, tudo aquilo que nos desapontou, porque a nossa impressão era de que aquilo tinha um propósito. Mas se aquele propósito que parecia ser a razão pela qual nós nos movíamos foi frustrado, tudo que nós aprendemos nesse tempo é recurso que Deus vai usar nas novas e extraordinárias oportunidades que Ele nos dá a partir de agora. Em segundo lugar, os nossos resultados estão mais associados à nossa fé naquilo que Deus quer fazer do que no tempo e nos recursos que nós temos. Eu vou repetir. Nossos resultados estão mais associados à nossa fé naquilo que Deus quer fazer do que no tempo desperdiçado ou no tempo que nos resta e nos recursos que nós temos. Talvez você já esteja na terceira idade. Talvez você perdeu uma pessoa querida. E tudo que você quer é lembrar dos bons momentos que você teve. Se você está numa idade mais avançada, talvez a sua dor é porque você olha para frente e você vê que tem muito menos tempo pela frente do que tempo que já passou. Eu já estou nessa categoria aí. O que passou é mais do que o que está por vir nesse planeta, pelo menos. Eu sei que pessoas muito jovens podem ter menos tempo pela frente do que eles imaginam. Mas, mesmo quem tem boa saúde e chegou na minha idade, começa a perceber que o tempo que passou é bem menor, ou pelo menos um pouco menor, do que o tempo que está pela frente. E quando nós percebemos isso, nós começamos a pensar, o que é que eu fiz com o tempo que Deus me deu até aqui? O que é que eu fiz com as oportunidades que eu tive? O versículo 4 a 5 diz, então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Agora observe aqui, e se você está com a sua Bíblia aberta, seja no aplicativo, seja aquela Bíblia, aquela boa e velha Bíblia de papel, anote aí, destaque aí, diz assim, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Você está se dando conta que a verdadeira missão de Abrão, o verdadeiro propósito para o qual ele foi criado, aquilo que determinou a memória, o impacto da vida dele para gerações futuras até o dia de hoje e até o dia que Jesus voltar, e que fez com que ele se tornasse conhecido como o pai da fé, como referência não só para o seu povo, mas para todos os cristãos em todas as eras. Só começou aos 75 anos de idade? Você acha que Abraão não cometeu nenhum erro antes? Você acha que tudo que ele fez foi certo? Você acha que ele não perdeu nenhuma oportunidade antes? Abraão não chegou miraculosamente a um nível de fé e de relacionamento com Deus, que Deus aparece para ele e diz, deixa tudo para trás e vai para um lugar que eu vou mostrar uma hora dessas, e ele simplesmente obedeceu. Você lembra de Abraão dizendo para Sara mentir que era irmã dele, com medo que os egípcios quisessem matá-lo, porque ela era bonita demais, ele achava que iriam querer matá-lo para poder casar com ela? De onde vem esse hábito, esse recurso de mentira, de dissimulação. Você lembra que Abraão caiu na conversa de Sara e aceitou ter um filho com a serva Agar, contrariando tudo que Deus tinha falado para ele? Por quê? Porque ele era um ser humano que cometia erros. Ele não era um homem perfeito, ele não era um homem extraordinário, fantástico, que nunca errava, cuja vida foi um exemplo para todos. Uma das coisas extraordinárias da Bíblia é que ela não esconde as falhas das pessoas que Deus usa, porque Deus usa gente com falhas como eu e você. É isso que ele faz. Então, Abraão, ele não se fixa naquilo que já passou. E ele compreendeu que os resultados da vida dele tinham mais a ver com o que Deus pretendia, com o que Deus fazia e com a fé que ele depositaria naquilo que Deus disse que faria, do que com qualquer recurso que ele pudesse ter. Deus fala para ele: eu vou fazer de você pai de muitos. Mas ele tem uma esposa que é estéril. Ele não tem nenhum filho, com 75 anos. Ele estava cuidando de Ló, para ter uma experiência aí de paternidade. Abraão não estava preso aos recursos. Ele decidiu confiar na providência divina em relação ao futuro. Ele não sentou com Deus e falou: ah, não, Deus, 75 anos, o Senhor teve 75 anos para me fazer mudar de vida, agora o Senhor quer que eu comece a caminhar por aí, sem rumo, carregar tenda, habitar em tendas, eu saí da minha casa, saí do meu conforto e eu trabalhei tanto, agora eu quero curtir a vida. Sabe, muitas pessoas ficam esperando a aposentadoria para curtir a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que é do grife, para você que já chegou na idade da aposentadoria, você que tem a possibilidade de receber sem precisar continuar trabalhando com base naquilo que você construiu e sustentou e investiu ao longo da vida, Deus não parou de ter planos para a sua vida. Deus não permitiu que você aprendesse o que aprendeu, construísse o que construiu, conquistasse o que conquistou, para que você simplesmente usufruísse e tivesse uma vida cheia de vaidade e de egocentrismo. O melhor de Deus ainda está por vir. Não importa a sua idade. Ele não parou e não vai parar de apresentar oportunidades para usar você como agente de transformação. 75 anos. E Abraão partiu. Se você tem a oportunidade de fazer isso bem antes, faça. Porque nenhum de nós sabe quanto tempo nós temos pela frente. Mas por mais que nós tenhamos desperdiçado oportunidades, agora é o melhor tempo de ouvir a voz de Deus e de, pela fé, seguir as suas instruções. Em terceiro lugar, é a nossa atitude e não as circunstâncias que determinam a qualidade da nossa vida e o poder do nosso impacto. O versículo 6 a 10 diz: Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viveu para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste de Ai, a leste. A oeste e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negev. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Você lembra quando o povo de Israel sai do Egito, bem mais tarde, sob a direção de Moisés, para ir conquistar a sua terra, a terra prometida por Deus a Abraão, que está aqui começando a se definir quais as promessas de Deus e que terras Deus prometeu para Abraão? Deus disse, eu darei aos seus descendentes. Pois bem, enquanto o povo está saindo do Egito para ir nessa direção, eles começam a reclamar, dizer, no Egito tinha cebola, no Egito tinha carne, no Egito tinha alho, no Egito tinha pepino, e aqui a gente vai morrer de fome nesse deserto. E o povo passa a murmurar. Você observou aqui que na caminhada de Abraão, pela mesma região, não literalmente na mesma região geográfica, mas com o mesmo clima, com as mesmas dificuldades prováveis, chegou fome, e uma fome tão grande, que o texto diz que ele foi obrigado a descer ao Egito, de onde os descendentes dele saíram, e viver ali como estrangeiro. Mas você não vê em Abraão uma atitude de murmuração. Ele deixou coisas significativas para trás. Ele precisa cavar poços, ele precisa encontrar água, ele precisa habitar em tendas, em barracas. A vida dele começa a ser diferente. Ele não acha pasto para os seus rebanhos, ele é forçado a ir para uma região que não tem nada a ver com aquilo que ele pretendia fazer naquela viagem. Não estava mapeado no Waze que ele tinha, ele tem que colocar uma nova parada no seu GPS, mas ele não aparece aqui em nenhum momento murmurando, reclamando, lamentando-se. A atitude de Abraão determinou a qualidade da sua vida, determinou a qualidade das suas percepções. Sabe por que muitas pessoas paralisam na vida e param de produzir? E tornam-se amargas, amarguradas, frustradas, afastam-se de pessoas queridas ou provocam o afastamento de pessoas queridas, porque elas não conseguem ter uma atitude positiva diante de aparentes perdas. Abraão deixa uma terra fértil, um lugar seguro, cidade, segurança, família, amigos, e está andando numa terra de ninguém. Está andando num lugar que ele não conhece. Tudo é hostil, inóspito, e ainda vem uma fome tão grande que obriga ele a fazer um desvio grande de rota. Mas ele escolhe ter uma atitude positiva. Ele escolhe confiar em Deus a despeito do que as circunstâncias dizem. E veja, quando Deus aparece para ele e diz, eu vou dar essa terra a você. Não, ele diz, eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Que descendentes? Aqueles que ele nem tinha. Você percebe o nível de desafio que é para Abraão? Deus fala para ele, ó, essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Mas ele não tem descendentes, ele não tem filhos. Então, ele não vai usufruir, e ele vai embora, e vai para outra região, e ele continua andando, e continua andando, e De repente, o que ele encontra? Fome, escassez. No meio dessa pandemia, a economia quebrou. O desemprego se multiplicou. As notícias de pessoas morrendo invadiu a nossa vida. Pessoas queridas foram infectadas, alguns de nós foram infectados, pessoas que nós amamos morreram. Se olharmos para as circunstâncias e tentarmos extrair delas a nossa motivação, nós vamos perecer, desanimar e desistir. Mas Abraão não olha para as circunstâncias, ele não olha para as impossibilidades, ele não olha para os recursos naturais. Ele simplesmente confia nas palavras de Deus. E porque a atitude dele é positiva, ele vive feliz. Ele vive bem. Você não vê nenhum momento na vida dele em que ele está murmurando, em que ele está sentado, chorando em depressão. Você vê ele uma hora questionando Deus, quando Deus fala de novo da descendência, ele fala: Senhor, eu saí com 75, já estou com 90, e cadê meus filhos? Eu não tenho nada até agora? Como é que vai ser? Um servo meu vai herdar o que eu tenho. Mas Deus fala para ele: olha para as estrelas, olha para a areia do mar. A sua descendência vai ser incontável como as estrelas do céu e como a areia do mar. Atitude de fé, atitude de confiança, não só determina o resultado e abre as portas para que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida, como também faz com que o impacto da nossa vida para as gerações futuras seja extremamente potencializado. Quanto tempo você já perdeu? Quais são as maiores frustrações na sua caminhada? Nesse domingo, eu quero encorajar você a tirar os olhos do passado e olhar para as promessas. Tire os olhos dos seus erros. Tire os olhos do tempo que passou. Tire os olhos daquilo que você não consegue ou não pode. Porque para alguns é o tempo que passou. Para outros é o recurso que não tem. Alguns se comparam com o que os outros têm, com o que os outros são. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele quer chamá-lo para um desafio que o leva a mover-se e abdicar do apego, seja das conquistas, seja dos erros e do desperdício do passado. Mas fazer desse novo tempo um tempo que vale a pena, um tempo de êxito, um tempo de fé, um tempo de milagres e um tempo de transformação. Talvez na sua vida você tenha dificuldade para crer em Deus, porque a fé é resultado de um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Ele começa no dia em que eu recebo Jesus como meu Senhor. Receber Jesus como Senhor é dizer: Senhor Jesus, assume o controle da minha vida. Eu não vou mais gerenciar, eu vou deixar que o Senhor gerencie. Receber Jesus é tomar a decisão de abrir mão de fazer aquilo que eu quero e decidir perguntar para Ele o que Ele quer. Receber Jesus é dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu amor e eu Te recebo no meu coração. Talvez você já perdeu várias oportunidades de fazer isso, Não deixe essa passar. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo para me dar essa oportunidade de me tornar filho, de ser parte da família. Perdoa os meus pecados e me torna parte da família de Deus, para que eu não viva mais com base no passado, mas que eu aproveite a grande oportunidade de viver contigo e realizar o propósito para o qual eu fui criado. Entra no meu coração e muda a minha vida e a minha história, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, ela tem o poder de mudar a sua vida. Mas você que já fez essa oração e mesmo assim tem a sensação de que a vida foi desperdiçada em grande parte, lembre-se: o melhor momento para viver tudo que Deus tem para você é agora mesmo. Deixe o passado na cruz e viva tudo que Deus tem para você agora mesmo e a partir de agora, até o dia que o Senhor Jesus levá-lo para estar com Ele. Deus abençoe vocês com toda a sua graça e sua providência. Amém.